Desportivo. 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 Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Como habitualmente, iremos ficar na sua companhia até bem perto das 23 horas. Futebol e hockey em patins, para além de outras modalidades, vão então centrar o destaque desta edição. Como habitualmente, vamos começar com o hockey em patins, Taça Sergi. Perdeu-se uma eliminatória, o Sporting de Tomar ficou reforçado e ganhou futuro. A equipa ficou pelo caminho na Taça Sergi, mas deixou claro que o sonho de chegar à Final Four não era impossível. Os Leões empataram a 4 diante do Leida, depois da derrota 4-2 na primeira mão. Mereciam mais, mereciam pelo menos ter ganho, nem que fosse por diferença mínima. O Sporting de Tomar não é em nada inferior aos espanhóis, mas notou-se que em certos momentos lhe falta traquejo europeu. Nada de estranhar numa equipa de gente jovem, mas com largo futuro. Estes jogadores merecem e vão chegar longe na modalidade. Os Leões cheiraram a eliminatória ao 1-0 e ao 3-2, mas o Leida teve a sorte e o mérito de marcar em momento-chave. Fez o 1-2 e o 3-4, mas nem aqui os nabantinos foram abaixo. E para o ano, se se confirmar novo apuramento para a Europa, o Sporting de Tomar vai voltar mais forte. Nota final para o espetáculo protagonizado nas bancadas, memorável. Adeptos como estes, especialmente a Legião Templária, merecem tudo. A Hertz acompanhou o duelo do Sporting de Tomar com a transmissão do relato, que esteve a cargo de Rui Bugalhão e com os comentários de Pedro Nobre e Paulo Lopes. E foi Pedro Nobre que começou por analisar aquilo que se passou.
Um bocado aquilo que aconteceu no fim acaba por ser o resultado da má entrada que nós tivemos. O Sporting de Tomar devia, isto é fácil falar, às vezes não. Depois na prática as coisas não são assim, mas se calhar devíamos ter assumido mais o jogo inicialmente. É certo que o Leida entra com mais confortável, vem em vantagem, mas de qualquer das formas penso que podíamos ter feito mais no início da partida. Deveríamos ter procurado se calhar o golo com mais alguma intensidade. Agora, pronto, o gol acaba por vir aos 12 minutos, são 12 minutos ali que o Leida acaba por até dominar o jogo e ter se calhar as melhores oportunidades. Pronto, depois é conseguirmos fazer o primeiro e não chegarmos ao segundo e eles chegarem ao empate. Portanto, isso também acaba por, ao intervalo um igual, acabou também por ser penalizador para o Sporting de Tomar. Na segunda parte penso que acabamos por voltar a entrar não tão bem e o Leida chega ao 2-1. Depois de facto a segunda parte é totalmente diferente da primeira. O jogo a partir dessa altura começa a ser completamente partido. O Sporting de Tomar aí corre os riscos todos que não tinha corrido até então. Penso que se calhar isto, se tivesse sido repartido algum risco pela primeira parte, as coisas poderiam ter sido diferentes. De qualquer das formas, há ali uma altura que depois aquilo já não há nada a fazer. Os jogadores já querem a todo custo chegar à baliza. Os espanhóis, não há dúvida que tiveram todo o mérito nesta passagem. Não presenciei o jogo em Leda, mas pelo aquilo que vi aqui desta equipa, não tenho dúvidas que é uma equipa a ter em conta na Final Four. Agora, claro que os dois golos que traziam deu-lhes muito conforto, mas também é preciso saber jogar às vezes com estas vantagens, e por vezes também não é fácil gerir isto. Nunca fugiram do golo, nunca defenderam o resultado sem procurar o gol. Portanto, não vieram jogar só para guardar a vantagem. Agora, claro, foram mais frios, tiveram mais cabeça, sem dúvida, uma equipa mais adulta, que sabe o que quer também. Vê-se que há aqui alguma cumplicidade também. São jogadores que nota-se pela maneira como, tanto no aquecimento e como mesmo agora neste momento em que estão em descompressão, que são atletas que estão focados nisto e que estão com descontração nisto, isso acaba por ser o reflexo também da experiência e do andar nisto já há algum tempo e ter alguma experiência internacional também, porque jogadores de seleção e isso parecendo que não depois vem ao de cima. Agora, penso que o Sporting Clube deu uma imagem muito positiva. Houve muito querer, houve mais coração e menos cabeça, mas não tenho dúvida nenhuma, e os jogadores também o disseram, saíram daqui, deram tudo e fizeram tudo para conseguir o objetivo. Não o conseguimos, é pena, mas de forma nenhuma ficou beliscada a imagem do Sporting Clube.
Também Paulo Lopes fez a análise a este jogo, começando por salientar a estrutura organizativa do clube, que é meio caminho andado para o sucesso.
Eu, antes de mais, apraz muito perceber que o Tomar neste momento tem uma estrutura organizativa muito competente. E ouvindo as palavras do Presidente, isso dá perfeitamente para perceber. Se não fosse assim, esta equipa não teria conseguido chegar onde chegou. E eu acho que é uma conquista brilhante, apesar de hoje não termos dado o passo que queríamos todos, que seria uma presença numa Final Four. Este é um jogo de detalhes, e quer a mensagem que o treinador do Lerda deixou, quer mesmo o Nuno Domingos, os detalhes fazem parte da vida do desporto, e são os detalhes de equipas muito competentes que fazem a diferença. E isto aconteceu hoje aqui. No entanto, eu estou muito satisfeito por ver que os jogadores do Tomar deram tudo o que tinham, umas vezes com menos cabeça do que outras, mas isto faz parte do jogo. Isto também aconteceu a equipas onde estive, e isto faz parte do jogo. O futuro penso que está a ser planeado por aquilo que o Presidente disse, e isto é muito importante, porque há que manter este ritmo, há que acimentar aqui alguns processos que já estão a acontecer no clube, não só da parte administrativa, mas referindo-me ao jogo e à estrutura que o Nuno Domingos tem à sua volta, e isto tem que ser cada vez mais acimentado para os resultados se manterem, pelo menos. Eu tenho seguido o Tomar sempre que posso, muito pela internet e pelo trabalho que a comunicação social da cidade faz, neste caso a vossa. Consigo ver e acompanhar. Estou envolvido no tipo de projetos, apesar de estar ligado à Federação, na formação de treinadores, mas estou ligado ao tipo de projetos, e esses neste momento têm uma prioridade para mim. Espero é que o Tomar consiga manter este nível, espero que o próximo jogo com o Barcelos seja mais um passo em diante que nós temos que dar, e hoje é uma aprendizagem muito grande para estes jogadores. São jogadores com um futuro brilhante, e eu penso que se mantiverem juntos, pelo menos aqui uma estrutura dentro do clube, isto terá resultados muito melhores no futuro.
No que diz respeito à reportagem, saliência para as palavras de Ivo Silva, capitão do Sporting de Tomar, que lamentou a infelicidade da equipa ao não conseguir concretizar, referindo que ter jogado mais com o coração do que com a cabeça dificultou a tarefa.
Realmente, nova felicidade. Há aqueles dias que não é preciso ir lá muita vez para conseguir concretizar. Hoje não foi um dos dias, e depois o posto faz parte do jogo e é mais um entrave que possa haver para não acontecer, para não haver explosão do gol. No entanto, acho que a equipa, a certo momento do jogo, começou a jogar um bocadinho mais com o coração do que com a cabeça, e isso, pronto, quando numa equipa desta valia e desta qualidade, pois paga-se. E quando se entra a jogar com o coração e não se consegue concretizar, ainda pior foi o que aconteceu. No entanto, dizer que a equipa não lutou até ao fim, que os jogadores não... Epa, isso ninguém pode apontar um único milímetro que seja a nossa equipa. Mas o que queríamos era ganhar, o que queríamos era ultrapassar esta eliminatória, que estava com uma diferença de 2 golos, que é sempre difícil. Que entrámos até com alguma, digo eu, sorte no jogo, porque o jogo é equilibrado e somos nós os primeiros a fazer o golo, depois não conseguimos gerir essa vantagem e ampliá-la.
Partilhas da opinião do teu treinador, que perderam a eliminatória na primeira volta?
Sim. Também concordo. O final da primeira volta foi mal, foi um jogo, foi uma fase do jogo mal conseguida da nossa parte, em que pesa aí o resultado 4-2. No entanto, acho que era perfeitamente atingível a vitória aqui hoje, por diferença desses dois. No entanto, não tivemos a felicidade do jogo e não conseguimos contrariar modo organizado, vá, digamos assim, na minha opinião, a equipa adversária.
Tu já tens 10 épocas de Sporting de Tomar como sénior. A verdade é que este ano nota-se ainda mais que a equipa está muito unida, há cumplicidade entre os jogadores, há amizade, e no final desta partida isso notou-se. Os jogadores emocionados a chorar. O próprio Diogo Alves, aliás, que chegou esta temporada à equipa, imbuiu perfeitamente deste espírito templário, e isso também é uma situação que merece o destaque. O que é que te parece?
É um trabalho que já vem ao longo do passado, e certamente que toda a gente que aqui passa vai imbuindo um bocadinho esse espírito. A mim, tive esse ensinamento dos mais velhos, começo a ter um papel a transmitir aos mais novos, e desde que os mais novos entendam o espírito que deve existir dentro de campo e o espírito que é representar este clube, tudo se torna muito mais fácil. No entanto, nesse aspecto também não há nada a apontar. Somos um grupo de 10, não há grupos individuais. Não apontam o dedo dentro deste grupo. As pessoas tentam apontar o erro para que ele se consiga resolver. Não há esses males aqui dentro deste grupo. É um grupo fácil de gerir.
E agora, Ivo, campeonato e taça?
Felizmente estamos na taça também. Um jogo muito difícil, que é o Hockey de Barcelos, que se conseguimos passar, abre-nos a porta muito, muito próximo da Final Four da taça. Mas antes de pensar nisso tudo, vamos pensar só no Barcelos, que é um jogo muito complicado em nossa casa.
Ricardo Cardoso, responsável pela secção de Hockey Sénior, deu os parabéns aos jogadores, considerou tudo terem feito para que a vitória lhes sorrisse.
Faltou que, por exemplo, no final da primeira parte, a bola do Ivo que bate no poste entrasse, era um bom tónico para a segunda parte. Mas também é importante dar os parabéns aos nossos jogadores, trabalharam e deram tudo em prol do clube, tudo fizeram para que o jogo nos sorrisse, mas do outro lado também teve uma equipa que soube nos momentos certos controlar o jogo. Então, de parabéns, desejar a melhor sorte ao Leida, e temos que continuar o nosso percurso, nem que sempre temos que aceitar as derrotas e dar a volta. Para a semana temos um jogo importante e queremos ganhá-lo, portanto vamos com tudo para o próximo.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse que andar atrás de um resultado diante de uma equipa adulta como o Leida acabou por falar mais alto, referindo que esta eliminatória foi perdida em Espanha.
Andar atrás de um resultado perante uma equipa destas adulta, que sabe o que está e taticamente correta, custa-nos um bocadinho. Subimos um bocadinho as marcações, demos espaço, depois é a questão de o marcar ou não marcar. Não marcámos, acabámos por passar para o 3-2, mas depois sofremos logo o 3-3 e o 4-3, e aí terminou. Acho que perdemos a eliminatória em Espanha. Em Espanha não fomos a equipa que costumamos ser. No conto geral, e pensando bem, a equipa mais forte das duas, no conto geral, acho que o Leida mereceu pelos dois jogos. Agora, poderíamos estar aqui a tentar explicar o inexplicável, mas agora acho que não é momento para isso. Agora é momento de descansar, de levantar as cabeças, porque era um sonho que a malta tinha, que todos tínhamos, que nos abateu um bocadinho, mas faz parte. Às vezes com este crescemos como equipa, e é isso que nós vamos tentar fazer.
Nuno, eu vi ali vários jogadores da equipa com as lágrimas nos olhos, visivelmente emocionados com este jogo, queriam efetivamente chegar à Final Four da Taça Sérgio. Achas que em algum momento podias a equipa ter conseguido essa vitória?
Acho que sim. Quando fazemos o 3-2 faltavam 4 minutos, 3 minutos e tal, mas depois, quando arrisco, sofremos logo o livre direto, e acabamos aí no 3-3, tínhamos que subir mais, depois sofremos o 4-3 logo a seguir. Portanto, acho que há um momento, quando fazemos o 3-2, não conseguimos ter a bola a seguir, na jogada a seguir, sofremos o 3-3, e isso aí decidiu a partida. Depois, perante a execução do Jiménez, não há nada a dizer. Depois foi segurar a bola, e depois, os últimos 2 minutos, onde podíamos tentar equilibrar mais o marcador, jogámos sempre com 3, e isso aí é difícil. Ainda arriscámos, tirámos o guarda-redes, mas não conseguimos ter bola. Acho que fizemos o nosso papel. Tentámos, batalhámos, ninguém pode dizer que não tentámos. Se derem culpas, o treinador assume por este ou aquele jogador. Tentámos de todas as maneiras, não conseguimos. Parabéns ao Leiva.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, não deixou de agradecer o apoio dos adeptos.
Gostei imenso do apoio, do público, do ambiente, das ver as bancadas cheias, e ganho quanto a minha equipa, que é mais forte.
Em relação àquilo que foi a partida em si, achas que o jogo, ou melhor, o combo das duas mãos, o Sporting Comar acaba por sair derrotado na primeira mão?
Não, é como digo, hoje foi um empate, mas ganhou a eliminatória quanto a minha equipa mais forte, mais preparada, mais experiente, como eu vinha dizendo desde o princípio, esta equipa do Lérida, nós fizemos lá uma segunda parte, com muitas fragilidades, mas isto tudo faz parte da experiência. Nós não podemos esquecer, mais uma vez, friso isto. Esta é a equipa mais jovem que disputa a Taça Sérgio. É uma equipa que, o ano passado, terminou o campeonato em 10º lugar. Tudo bem que foi retocada, foi reforçada, mas isto é um percurso. Nós não podemos querer que, de repente, consigamos ganhar tudo. Eu penso que este percurso foi altamente positivo. Passámos uma equipa fortíssima como a Valdanho. Hoje podíamos, com um bocadinho de sorte, ter equilibrado mais a eliminatória. Agora, há que ter os pés no chão. Esta equipa, para a semana, tem um jogo tão importante como este. Nós temos, e partimos do 0-0. Portanto, não há que, de repente, entrar num ciclo de derrotista. Na minha opinião, quanto adepto, fizemos uma partida em que demos tudo. Tivemos azar em algumas bolas aos postos, aos ferros, bolas baralhadas, bolas divididas, quase todas perdemos. E aqui e ali, na minha ótica, acho que a equipa fez, quanto a mim, talvez dos melhores jogos da época. Em termos de entrega, em termos de não baixar os braços até o último momento, mas sobretudo enquanto presidente do clube tem ficado satisfeito. Todos aqueles que estiveram neste projeto desde o princípio só podem ficar satisfeitos. Com o que nós alcançamos até agora, com um pavilhão cheio, com o ambiente, com tudo isto, com as pessoas estarem chateadas do Fuso por não termos passado a eliminatória, tudo isto faz parte de um percurso também para nós. Portanto, para o ano vamos estar mais fortes, para o ano vamos estar com outras expectativas e vamos querer cada vez mais, quer dizer, isto não acaba aqui nada.
E, Santos, nesta altura, no Hockey Patins, costumam-se fechar as próximas temporadas. O que é que nos pode já adiantar para a próxima temporada?
Próxima temporada, sobretudo, a ambição. Claro que está que todas as equipas vão ter entradas e saídas. Nós estamos a preparar o melhor possível e criar as condições para ter uma equipa ainda mais forte. É isso que estamos a dizer desde o princípio deste percurso. Há muita coisa a decidir. O mês de março é um mês fundamental para nós.
Já há algo decidido?
Já há decidido, sobretudo, a aposta naquilo que é o... Quando nos perguntam o que é que querem para o ano, isso, a base tem que ser essa. E isso que nós queremos. Nós para o ano queremos estar mais acima. E para isso temos de ter uma equipa ainda mais equilibrada, uma equipa ainda mais forte.
Já podemos falar em nomes?
Não é o momento, Paulo, não é o momento. Eu sei que isso é o vosso trabalho, mas não é o momento. Não é o momento, mas sem dúvida nenhuma que não vai ser por falta de... Tal como o ano passado, eu tenho dito isto. O ano passado as pessoas que saíram, e as pessoas que nós gostamos muito, algumas estavam hoje na bancada, saíram porque terminaram um ciclo. E algumas que estão aqui também com certeza vão querer sair, têm convites de clubes muito mais fortes do que nós, e nós temos que, em função, e olhar para eles e pensar qual é que é o objetivo. Agora, sem dúvida nenhuma, que o Sporting Clube de Tomar cada vez é uma equipa com mais, que mais apetecível, que os atletas querem vir para aqui, querem progredir e querem continuar. É isso que nos compete agora fazer. Compete agora, basicamente, o quê? Dar mais condições, trabalhar melhor, e para o ano estamos ainda mais fortes. Para o ano, neste tipo de jogos, temos que ganhar. E a expectativa tem que ser sempre essa, porque o ano passado, imagino que estou agora há uma época atrás, nós não iríamos conseguir lutar como lutámos hoje. Por isso, aqueles que vieram, vieram a reforçar. Aqueles que para o ano vêm, e que já vêm, com certeza, aqueles que vierem vão ainda reforçar mais.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, aqui na análise, uma jornada, uma caminhada memorável por parte do Sporting de Tomar, que cai assim de pé nos quartos de final da Taça Sérgio. Ou seja, campeonato esse, Primeira Divisão Nacional, só irá regressar no próximo dia 24 de março, isto porque para a semana o Sporting de Tomar volta a jogar em casa, neste caso para a Taça de Portugal, irá ter pela frente o Hockey de Barcelos, um jogo que pode abrir as portas da Final Four, uma vez mais, para a formação leonina. Quanto ao campeonato, recorde-se, o Sporting de Tomar está na 8ª posição, tem 24 pontos conquistados, está efetivamente bastante tranquilo nesta sua caminhada. No que ao Hockey em Patins diz respeito, continuamos, agora falamos da 2ª Divisão Nacional, onde os Tigres de Almeirim conseguiram um meritório empate na deslocação ao Reduto do Parede, e apesar de estarem fora da luta pela subida, conseguiram ajudar o Sporting Marinhense a subir ao 3º lugar, posto esse que nesta altura significa entrar no comboio que dispute então a subida. Os ribatejanos voltaram a mostrar bons argumentos numa exibição bem conseguida. Vamos aos resultados daquela que foi a 16ª jornada. Marítimo 6, Juventude Salesiana 2, Oeiras 8, Física 4, Benfica B, Alcobaçense irá realizar-se no próximo fim de semana, a 17 de março, Sporting Marinhense 8, Candelária 1, Bolicam 2, Alenquer 3, Parede 2, Tigres 2, Ioca Clube de Sintra 3, Sporting B 2. Na frente, agora isolado, o Oeiras 38 pontos, segundo Benfica B 35, terceiro Sporting Marinhense 33, quarto Parede 31, quinto Juventude Salesiana e Alenquer com 28, sétimo Tigres de Almeirim com 24, oitavo Física 22, nono Hockey Clube de Sintra com 21, décimo Sporting B e Marítimo com 19, mais longe 12º Candelária com 11, 13º Alcobaçense com 6, 14º Bolicam com 4 pontos. Próxima jornada, a 24 de março, Sporting B Marítimo, Juventude Salesiana Oeiras, Física Benfica B, Alcobaçense Sporting Marinhense, Candelária Bolicam, Alenquer Parede e Tigres de Almeirim Hockey Clube de Sintra. Barros Simões, comentador da ERTE para o Hockey em Patins, destacou o empate dos Tigres diante do Parede, considerando que é uma demonstração do bom trabalho de Paulo Beirante.
O destaque vai, mais uma vez, para os Tigres de Almeirim. Sem dúvida, uma equipa que, de alguma forma, está a criar um campeonato seu, o seu próprio campeonato. Não direi que, nesta altura, se possa dizer que tenha a pretensão de subida, mas com este resultado que foi obter a Parede, era uma equipa e ainda é uma equipa que luta por subir, o resultado foi um empate, duas bolas, portanto, representa que o trabalho feito nos Tigres de Almeirim é um trabalho sustentado, é um trabalho credível, é um trabalho capaz, feito por Paulo Beirante, o treinador principal da equipa. Ocupa um sétimo lugar, o mesmo lugar que ocupava na tabela anteriormente, com 24 pontos. Foi fazer com que o Parede se atrasasse em relação àqueles que são os potenciais candidatos à subida de divisão. Passou o Parede a ficar em quarto lugar com 31 pontos, permitindo ao Marinhense, que ganhou com alguma facilidade ao Candelária em casa, passar para o terceiro lugar com 33 pontos. Portanto, prevê-se aqui uma disputa, direi, para o segundo e terceiro lugar, ou terceiro e quarto lugar, que permite a subida de divisão, acompanhando o Oeiras, uma luta bastante acesa entre o Parede e o Marinhense. O Tigres de Almeirim será sempre um outsider a fazer bons jogos, quer em casa, quer fora, e permitir que faça um campeonato tranquilo.
Barros Simões, comentador da ERTE para o Hockey em Patins. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, a ACR Santa Cita recebeu e venceu a Escola Livre e mostrou uma vez mais que tem qualidade para mais do que a posição que atualmente ocupa. Os tomarenses derrotaram mesmo um candidato ao título. Já na outra série, que tem Ribatejano, registro para a vitória dos empregados do comércio numa ronda em que a União de Atrocamento marcou passo. Vamos aos resultados. Série B, 13ª jornada, Marrazes 9, Bom Sucesso 3, Cucujães 5, Pesqueiro do Voga 3, Águias 4, Académico da Feira 5, Santa Cita 8, Escola Livre 5 e Biblioteca Milhada irá jogar-se apenas no dia 14 de Abril. Na frente, Cucujães e Académico da Feira 25 pontos, 3º Biblioteca 24, 4º Escola Livre 23, 5º Oliveira do Hospital e Pesegueiro do Voga com 19, 7º Santa Cita com 17, 8º Milhada com 14, 9º Águias com 8, 10º Marraços com 7, 11º Bom Sucesso com 1 ponto. A próxima jornada, a 25 de março, Marrazes, Oliveira do Hospital, Pesegueiro do Voga, Bom Sucesso, Académico da Feira, Cucujães, Escola Livre, Águias e Santa Cita, Biblioteca. Quanto à Série C, também 13ª jornada, Carregado de Lobinhos e Vila Franquense do Jal, só irão jogar-se a 17 de Abril. Tivemos ainda os empregados do Comércio 13, Estremoz 6, PDL 7, Alverca 4, Sporting de Torres 4, União do Tratamento 2 e Nafarros 1, Campo de Ourique 3. Na frente, continua o PDL, 34 pontos. Segundo, Campo de Ourique com 33. Terceiros, Tujal e Alverca, 25. Quintos, União de Atrocamento e Sporting de Torres, com 19. Sétimos, Vila Franquense e Carregado, com 18. Nono, Nafarros, com 15. Décimo, Empregados do Comércio, com 8. 11º, Lobinhos, com 7. 12º, Estremoz, com 1 ponto. Aqui, o campeonato também só regressa no dia 25 de março, com os jogos Tujal-Lobinhos Empregados do Comércio, Vila Franquense, Alvercas Termoz, União de Atrocamento PDL, Campo Teórico Sporting de Torres e Unafarros Carregado. A finalizar esta primeira parte de Hertz Desportivo, destaque ainda para o futsal, apuramento de subida, Zona Sul, resultados da terceira jornada, sendo que o Ferreira do Zêzere deu um passo atrás nesta luta. Ferreira do Zêzere 1, Farense 3, Olho Marinho 5, Elétrico 5 e Portimonense 10, Lusitânia 2. Na frente, Elétrico 7 pontos, segundos Fátima, ou melhor, segundos Farense e Portimonense com 6, quarto Olho Marinho com 4, quinto Ferreira do Zêzere com 3, sexto Lusitânia, que ainda não pontuou. A próxima jornada, a 17 de março, Farense Olho Marinho, Lusitânia Ferreira do Zêzere e o Portimonense Elétrico. E assim com o futsal finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida e o destaque irá estar centrado no futebol.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Como prometido, vamos então entrar no futebol. Começamos pelo Campeonato de Portugal, onde Fátima e Corochense venceram neste fim de semana e renasceram para a luta pela manutenção. Os fatimenses, por exemplo, fizeram de forma inequívoca, diante do Pero Pinheiro, 3 pontos que podem valer ouro. Isto se a equipa aproveitar a próxima jornada diante do já despromovido Guadalupe. Se tal acontecer, os fatimenses dão um passo de gigante para a salvação. Quem também esteve 5 estrelas foi o Corochense, venceu em Sintra, naquela que foi uma autêntica final, como até daqui até final da prova. O atual campeão distrital não merece descer por tudo aquilo que tem feito, em especial na primeira volta. Por sua vez, o Alcanenense empatou diante do Elétrico, mas já está a 8 pontos da tranquilidade. Só um milagre irá salvar a equipa de José Trocato. Vamos aos resultados. Série D, 24ª jornada. Guadalupe 1, Sacavenense 2, Elétrico 1, Alcanenense 1, Mafra 1, Praiense 0, Fátima 6, Pero Pinheiro 1, Sintrense 1, Corochense 2, Torriense 1, 1º de Dezembro 1, Caldas 3, Loures 3 e Lusitânia 0, Vila Franquense 4. Na frente, Mafra 56 pontos, 2º Vila Franquense com 50, 3º Praiense 45, 4º Torriense com 40, 5º Sacavenense 38, 6º Loures 36, 7º Caldas e 1º de Dezembro com 34, 9º Fátima e Sintrense com 31, 10º 1º, Pero Pinheiro e Corochense com 30, 13º Alcanenense com 23, 14º Lusitânia com 18, 15º Elétrico com 17, 16º o já despromovido Guadalupe com 13 pontos. Próxima jornada, a 18 de março, Guadalupe-Fátima, Vila Franquense-Torriense, 1º de Dezembro Caldas, Alcanenense-Mafra, Pero Pinheiro-Elétrico, Loures-Sintrense, Corochense-Sacavenense e Upraense-Lusitânia. Paulo Costa, comentador da Hertz para o Campeonato de Portugal, começou por apontar como notas principais os pontos conquistados pelo trio ribatejano.
Já foi dito e redito que foi uma jornada positiva para as equipas do Distrito de Santarém, que compõem esta série D do Campeonato de Portugal, o Corochense-Alcanenense e também o Fátima, e as notas principais vão começar hoje exatamente para essas equipas do Distrito, visto que estas três equipas, com 9 pontos em disputa, que havia para as três equipas, conseguiram 7, sendo que o Alcanense deixou fugir 2 destes pontos, e até era a equipa que mais necessitava, de facto, de pontuar e de pontos. Conseguiu empatar em pontos-ouro, mas ainda continua com uma tarefa muito difícil pela frente, embora não seja impossível. Hoje ganhou 1 ponto ao Sintrense e ao Pero Pinheiro também, embora perdesse 2 para o Corochense e para o Fátima. Nesta altura, com 24 pontos, está o Alcanense, está a 7 de colocar a cabeça fora de água, portanto, de conseguir atingir uma posição que lhe garanta ficar no Campeonato de Portugal. Há necessidade, de facto, de José Trocato e a sua equipa não perder a esperança. É possível ainda, de facto, apesar de estar a 7 pontos de garantir a manutenção, poder acreditar e continuar, de facto, a efetuar o bom trabalho que tem efetuado nos últimos anos. Já o Fátima e o Corochense, ao vencerem, conseguiram subir mais um degrau nas escadas da manutenção, nesta altura com 31 pontos, a 3 do meio da tabela, mas a 1 ponto da linha d'água. Portanto, o Fátima, nesta altura, que conseguiu uma recuperação fantástica, sempre em crescendo, conseguindo estar nesta altura, como disse, a 3 pontos do meio da tabela, mas numa posição também que é apenas a 1 ponto de poder de cada divisão. O Crescenso, com esta vitória importantíssima em casa de um direto competidor, alimenta seriamente esperanças da manutenção, estando nesta altura em 11º lugar com 30 pontos e na linha, de facto, que separa as equipas que ficam ou que podem descer. De resto, o Mafra, cada vez mais primeiro classificado, ganhando pontos hoje ao Praense, ao Torriense também, e eventualmente ao Vilafranquense, caso tanto 4-0, uma vitória que já não vai fugir à equipa de Vilafranca, certamente. Portanto, resta considerar que o Mafra apenas ganhou pontos à equipa do Praense e ao Torriense e cimenta cada vez mais o primeiro lugar nesta Série D do Campeonato de Portugal. Guadalupe e Elétrico da Ponte Sor estão nesta altura, de facto, com as malas prontas para os distritais e podendo preparar já eventualmente a próxima época em função da pontuação que têm juntamente com o Lusitânia dos Açores. Resta-nos, de facto, um ponto positivo desta jornada, conforme já foi dito e redito, para as equipas do Distrito de Santarém, Crescenso, Fátima e o Alcanense, com o empate que conseguiu, embora na próxima jornada o Fátima, com a deslocação a Guadalupe, sendo o último classificado nesta Série D, Guadalupe, Fátima, com excelentes condições para conseguir fazer os 3 pontos, o Alcanense com uma missão se calhar um pouco mais difícil, recebendo o Mafra, mas sendo em Alcanena, se calhar com uma motivação extra, provavelmente podendo fazer também aqui uma gracinha de frente ao Mafra, e o Crescenso, recebendo o 5º classificado com 38 pontos, o Sacavenense poderá também continuar na senda das vitórias e dar sequência a uma excelente vitória que conseguiu nesta jornada.
Paulo Costa, comentador da ERTE para o Campeonato de Portugal. Deixamos então este patamar, descemos até ao Distrital. Primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém, foi a 20ª jornada. O Mação está mais líder. Resultados: Amiense 2, União do Tomar 1, Mação 6, Empregados do Comércio 0, União de Almeirim 1, Torres Novas 2, Cartacho 0, Samora Correia 4, União Brantina 0, Riachense 2, Moçarriense 1, Fazendense 2 e Oriense 2, Ferreira do Zezer 1. Na frente, Mação 45 pontos, segundo Fazendense 38, terceiro União do Tomar com 37, quarto Torres Novas 35, quinto Ferreira do Zezer e Samora Correia 33, sétimo União de Almeirim com 30, oitavo Oriense com 28, nono Cartacho 27, décimo Amiense 24, décimos primeiros União Brantina e Riachense com 19, décimo terceiro Moçarriense com 14, décimo quarto Empregados do Comércio com 12. A próxima jornada, a 18 de março, Torres Novas Amiense, União do Tomar Mação, Samora Correia, União de Almeirim, Fazendense Cartacho, Ferreira do Zezer, União Brantina, Riachense, Moçarriense e Empregados do Comércio Oriense. O Mação quebrou o jejum caseiro ao vencer com goleada aos Empregados do Comércio por 6-0 com hat-trick de Bruno Lemos e bis de Tiago Prates, com Freitas ainda a compor este gordo marcador. O líder voltou assim aos triunfos diante dos seus adeptos, o que já não acontecia há 3 jornadas, e aumentou a vantagem sobre mais diretos perseguidores, neste caso sobre o União de Tomar. O Mação bateu o seu recorde de golos marcados no jogo nesta temporada, ou seja, ainda não tinha chegado à meia dúzia, e elevou para 3 o número de partidas seguidas sem sofrer golos. Já os Empregados, praticamente condenados à descida, voltaram a sofrer 6 golos, repetindo a dose encaixada em Orém. Jorge Santiago, do Mediotejo.net, fez para a ERTE a análise deste jogo, referindo que o resultado diz tudo.
Foi um jogo de sentido único. A equipa de Mação, depois de passados os primeiros 10 minutos em que o mau tempo imperou, consoante o tempo foi amainando e menos água no relvado, foi assentando o seu futebol e foi construindo este resultado gordo. Os Empregados de Comércio tiveram alguns arrufos, chegaram-se, abeiraram-se por vezes da baliza Chico Sousa, mas sem criar danos de maior. Aliás, não conseguiram sequer marcar o tempo de honra. A história deste jogo conta-se realmente pelos golos. Um hat-trick de Bruno Lemos, 2 de Tiago Prates e 1 de João Freitas fizeram o resultado final, num jogo realmente interessante, mas, como disse, de sentido único, com a equipa dos empregados de comércio com muitas dificuldades em impor o seu futebol. A Mação foi a melhor equipa em campo, foi a que melhor se adaptou e o resultado espalha isso mesmo. A arbitragem deste trio chefiado por André Fonseca pauta-se por positivo, não teve decisões, os jogadores não teve decisões difíceis, teve bem nos penaltis, os jogadores não criaram problemas de ordem disciplinar, portanto foi um jogo que correu dentro da normalidade e uma ação assim perfila-se como o mais sério candidato a ser campeão distrital.
Francisco Neto, adjunto de João Vitorino, numa ação, disse à Hertz que a qualidade da sua equipa falou mais alto, rejeitando que este duelo diante dos empregados do comércio tenha sido fácil, por demérito do adversário.
Uma equipa já para ganhar, não pensamos que seja bem assim. Achámos foi que fizemos bem o nosso trabalho de casa, estudámos bem aquilo que era o jogo do empregados, e pronto, e conseguimos anular grande parte da equipa deles. Depois, com a nossa qualidade, dos nossos jogadores, tornou-se relativamente mais tranquilo o fim do jogo, pronto, o objetivo final, que era a vitória.
O facto da Associação Desportiva de Mação vir então de 3 jogos em casa nos quais não conseguiu ganhar, sentiu que da parte dos jogadores havia aqui algum excesso de responsabilidade para neste jogo não poderem falhar?
Não, nós encaramos cada jogo como um só. Sabemos que a qualidade que temos no nosso plantel, sabemos a qualidade que a nossa equipa tem, sabemos aquilo que temos que trabalhar e quando juntamos esses fatores todos, sabemos que mais tarde ou mais cedo a vitória aparece. Se não aparecer assim tão frequentemente, temos que continuar a trabalhar e pronto, e ter paciência, tranquilidade, humildade, que são fatores essenciais para o sucesso.
Este jogo foi fácil?
Os jogadores tornaram-no fácil. Os nossos jogadores tornaram-no fácil. Da maneira que encararam o jogo, da maneira que se portaram a partir do apito inicial do árbitro até ao apito final, foram eles é que tornaram o jogo fácil.
Estes 3 pontos, o que é que podem significar-se naquilo que falta de campeonato?
Significam isso mesmo, são apenas mais 3 pontos e temos, como eu disse anteriormente, temos que olhar para isto jogo a jogo e pronto, manter a cabeça erguida, manter-nos focados naquilo que é o objetivo, que é os 3 pontos ao domingo em todas as semanas.
Permita-me olhar já para aquela que será a próxima jornada, onde teremos um União de Tomar Mação. Eu aqui pergunto-lhe, as maiores responsabilidades irão estar-se claramente do lado do União de Tomar ou o Mação está consciente de que se ganhar dará um passo de gigante rumo ao título?
Não podemos, como é que eu hei de dizer, nós não podemos tornar este jogo mais do que aquilo que ele é. É como eu disse anteriormente, jogo a jogo, todos os jogos são importantes, quer seja com a União de Tomar, quer seja com empregados do comércio. Agora, estamos a falar de duas grandes equipas do campeonato distrital. Este jogo vai ser isso mesmo, vai ser um bom espetáculo, esperemos nós que seja um bom espetáculo dentro das 4 linhas e que os jogadores desfrutem desse jogo. É só isso que nós queremos. Obviamente que nós jogamos sempre para ganhar em qualquer campo e é o que nós vamos lá fazer, vamos jogar para ganhar, vamos começar a trabalhar esta semana para preparar o jogo de domingo e vamos lá jogar para ganhar.
Outro resultado que não seja a vitória do União de Tomar afasta a União de Tomar da luta pelo título?
Ainda falta muito jogo, ainda falta muito campeonato, isso não me cabe a mim responder, acho que é o treinador de Tomar fazer essas contas.
Francisco Neto, adjunto de João Vitorino, no Mação. Bernardo Rama foi decisivo na vitória do Fazendense na Moçarria. O bisapontado valeu 3 pontos que possibilitaram a subida ao segundo lugar, a 7 do líder Mação. Quanto ao duelo propriamente dito, diante do Moçarriense, como se previa, a vitória não foi fácil, nomeadamente pela segunda parte dos locais que tentaram chegar pelo menos ao empate, ainda que o Fazendense seja um justo vencedor, em especial por aquilo que fez no primeiro tempo. Tiago Laranjeira fez o golo do emblema da equipa do Conselho de Santarém, na altura 1-1. Nos últimos 7 duelos, o Moçarriense somou apenas 1 ponto e por isso está nesta situação aflitiva. Já o Fazendense, agora vice-líder, somou o segundo êxito seguido e está apenas um de igualar a sua melhor série na prova. Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, disse que a equipa esteve bem na segunda parte, lamentando que no primeiro tempo tenha sido abaixo do esperado, permitindo que o Fazendense fosse superior. Ficou uma certeza para a semana, à final em Riachos.
Sim, pronto, o positivo foi a forma como os jogadores encararam o jogo, não no início do jogo, porque entramos de uma forma completamente desconcentrada e logo aos 6, 7 minutos já estamos a perder 1-0. Isso aí é parte negativa, a forma como entramos, mas depois a reação. E a reação é boa, contra uma equipa boa, bem organizada, e sabíamos que ia ser um adversário difícil, e depois acabou por ser um jogo até bastante interessante. Mas, portanto, o positivo que tiramos é essa mesma reação. E depois tivemos uma primeira parte que, de facto, pronto, foi o Fazendense foi superior, conseguimos estabelecer ali a partir do minuto 30, tivemos, pronto, aí já tivemos mais perto daquilo que poderemos fazer, mas o Fazendense poderia ter ido para o 2-0 na primeira parte. Na segunda, tudo foi diferente. E acho que houve uma superioridade da nossa parte, acho que foi clara a superioridade. E aí, e pelo que fizeram os jogadores, tanto na primeira como na segunda parte, e o jogo como foi, na minha opinião, acho que o empate se ajustava plenamente. Fizemos 1-1, mandámos uma bola depois à trave também, podíamos também ter ampliado a vantagem, não ampliámos, e depois uma bola parada, pronto, acabamos por sofrer o segundo golo, e que foi, pronto, mais uma vez foi, e aí a parte negativa, porque isto nós precisamos de pontos e de facto não estamos a conseguir amelhar os pontos para que o nosso objetivo seja alcançado, e agora cada vez mais as coisas começam a se tornar mais difícil, com menos jornadas, menos pontos em disputa. E de facto, pronto, está a ficar muito complicado, mas o positivo foi a reação dos jogadores e a segunda parte que fizemos, que foi uma segunda parte bastante interessante.
Tem sentido de alguma forma que os seus jogadores dão sinais de baixarem os braços?
Não, isso não. De facto, pronto, não é fácil e, como eu já disse, é uma equipa bastante jovem e, por vezes, a adversidade tem alguma dificuldade em reagir a essa mesma adversidade. Mas de facto, pronto, eles ainda acreditam, porque não, e ainda ontem, pronto, não deitaram a toalha ao chão. Entramos uma equipa que emocionalmente não está bem, não é? Devido aos resultados que temos vindo a fazer, a reação que tiveram ao golo sofrido, portanto, foi bastante positiva. E, portanto, aquela segunda parte, de facto, portanto, foi boa e jogámos bem. E, de facto, houve ali momentos do jogo bastante interessantes. Foi um jogo muito bem disputado pelas duas equipas e claro, também estávamos perante um adversário bastante difícil e está a fazer um excelente campeonato, isso aí não há dúvida nenhuma. Mas não sinto isso, não sinto que os jogadores ainda acreditam. Agora, logicamente, que cada vez menos jornadas, menos pontos em disputa, e de facto isto, mais uma ou duas jornadas, poderá ficar decidido da pior maneira, claro.
E agora, Nuno, o futuro, como é que será?
É o futuro, temos já o próximo jogo, vamos com o Riacho, que é um adversário direto. Neste momento estamos a 5 pontos do Riachense e da Abrantina, que são os nossos adversários diretos, ainda vamos jogar com os dois. E de facto o nosso destino poderá ficar decidido na próxima jornada com o Riacho. E quando digo decidido, pela parte negativa. Se nós perdermos o jogo, pronto, ficamos, isso aí. Pronto, matematicamente ainda é possível, mas é completamente difícil, porque ficamos a 8 pontos e depois só faltarem 5 jornadas, e aí acredito que o destino fica traçado e o regresso à segunda divisão não penso que é um é real. Agora, se nós vencermos, e portanto vai ser o jogo do tudo ou nada, aquilo vai ser uma final para nós. Se vencermos o jogo, ficamos ali com 2 pontos do Riacho e ainda estamos dentro da luta a 2 pontos do Riacho, e claro que temos que ir tentar depois saber, e vamos saber o que é que vai acontecer no jogo com a Abrantina, e portanto é um jogo, vai ser um jogo decisivo para nós. Domingo nos Riacho, nós só um resultado nos interessa, é ganharmos o jogo e portanto a vitória para nos aproximarmos e para ainda estarmos dentro desta luta, que é a manutenção, que vai ser uma luta terrível até ao final da época.
Esse será efetivamente um jogo com esse caráter de decisivo. A equipa, sente que a equipa tem condições para ganhar em Riachos? Considera que aqui, e esta é a pergunta que vale, por assim dizer, considera que aqui a maior responsabilidade vai estar do lado do moçarriense?
Sim. Vai ser. O Riachos está numa posição ali mais confortável e, portanto, com 5 pontos de vantagem, está confortável. Agora nós, portanto, e temos que assumir a responsabilidade, que é o que eu digo aos jogadores, e quem não aguenta a pressão não pode estar neste desporto. E, portanto, temos que aguentar esta pressão e a pressão de ter que ganhar e de todos que estão conscientes que está em causa, portanto, uma época e a permanência vai estar em causa no domingo. Portanto, já sabemos disso, ontem falámos logo no final do jogo, e os jogadores estão completamente preparados para encarar esse jogo como de uma final se tratasse, e de facto vamos ter que ir ao Riachos para ganhar. A responsabilidade está toda do nosso lado, também fomos nós que criámos portanto, este problema, não é? E agora temos que ser nós a sair dele. E logicamente que eu assumo inteiramente, portanto, a posição em que nos encontramos neste momento. Mas portanto, também acredito piamente nos jogadores que tenho, no grupo de trabalho que tenho e no crer que eles têm a vontade, a grande vontade que têm para permanecer nesta divisão. Mas pronto, logicamente aconteça o que acontecer no domingo, portanto os meus jogadores portanto, não irão passar de bestiais, portanto, a bestas, e o valor deles para mim e na minha opinião, portanto, é intocável, e eu tenho uma grande admiração por todos eles e tudo o que vão fazer, e com certeza as coisas irão correr bem, e se não correrem, portanto, eu estarei ali ao lado deles e defendê-los, porque eles têm sido também uns verdadeiros campeões e acredito bastante nesta equipe.
Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, falou de um jogo marcado por condicionantes atmosféricas, deixando claro que a sua equipa podia ter encaminhado o duelo durante a primeira parte. Depois, os jogadores vestiram o fato macaco.
Sim, eu creio que sim. Apesar do jogo ter sido bastante equilibrado, houve uma condicionante enorme no jogo. Duas, o vento e a chuva. Muito vento e muita chuva para uma das balizas. E logo aí o jogo ficaria condicionado. Nós jogámos a primeira parte a favor dessas condições, do vento e da chuva, e marcámos um golo e poderíamos ter marcado mais, deveríamos ter marcado mais. Fomos perdulários, pelo menos em duas situações evidentes. E 1-0 ao intervalo, apesar de ser um resultado que nos dava vantagem, era curto para aquilo que tínhamos feito e para as dificuldades que o jogo nos poderia trazer ainda. Na segunda parte, controlámos o jogo, apesar do Moçarriense ter feito tudo para conseguir empatar, e depois esse empate surge num golo, um golão, a meio do meio campo, uma bola no ângulo, daqueles que acontecem um em 20 ou em 30. Aconteceu e o jogo fica empatado. Nessa altura ficou mais equilibrado em termos de setor intermédio, muita bola ali no meio. Apesar de estarmos a jogar contra o vento, tentámos criar situações de perigo. A nossa baliza foi incomodada principalmente por situações de bola parada, que as condições também convidavam a isso e tornou-nos alguns lances mais difíceis de resolver, mas sem lances evidentes de golo, e depois acabámos por ser premiados pela nossa perseverança e pela vontade de ganhar com um golo ali a meio da segunda parte. Depois controlámos o jogo. Creio que ganhámos bem, fizemos mais por ganhar, mas não seria justo não dizer que Campos Sarria deu uma réplica excelente e vendeu muito caro a derrota.
Fazendense consegue assim saltar para o segundo lugar, isto numa altura em que primeiro e terceiro vão defrontar-se na próxima jornada. Já aqui tínhamos perspectivado isto na última semana, agora com mais certezas, ou seja, o Fazendense, estando em segundo lugar, poderá sair mais beneficiado neste jogo. Aquilo que se sabe deste segundo lugar, que dá acesso à Taça de Portugal, e aquilo que se sabe do primeiro, como é óbvio, dá então esse título de campeão com a subida de divisão. Como treinador do Fazendense, quer ficar mais longe do terceiro ou quer aproximar-se do primeiro?
Difícil, eu digo-lhe porquê. Nós pensamos em vencer o nosso jogo. e vamos começar a trabalhar amanhã, a preparar o cartaz, que é uma equipa que tira pontos fora às melhores equipas. Mas respondendo à sua questão, em termos de escolha, prefiro ficar mais próximo do primeiro, como é óbvio, porque o primeiro é o lugar que está acima de nós, e nós, eu tenho dito isto desde o início, não é desde o início uma luta nossa, nem um objetivo claro nosso, mas se pudermos ser primeiros, não somos segundos. Isso é uma verdade lá para ali, para aquilo que é a nossa forma de pensar. Isso, se pudermos ser segundos, não somos terceiros. Logo, tentamos olhar para cima. Mas depois, nesta altura, nós fizéssemos idealizássemos cenários, há tanta coisa que pode acontecer e que pode deixar de acontecer. Aliás, o campeonato tem mostrado isso. Pensámos que é assim numa semana e na outra semana muda tudo. Por isso, é uma questão que até tem o seu interesse, mas é difícil de responder, porque só faz sentido algum resultado para nós. Só faz sentido analisar o resultado desse jogo, do Tomar Mação, se nós vencermos o nosso. Porque se nós não vencermos o nosso jogo, qualquer resultado é mau. Por isso, só no fim é que podemos perceber se foi bom, se foi mau, o que é que aconteceu. Para já, é mesmo importante para nós é prepararmos bem para vencer o cartaz, que acredito que não seja um jogo fácil.
Gonçalo Carvalho, técnico do Fazendense, aqui, como é óbvio, congratular-se com mais este triunfo da sua equipa. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida. Temos mais Primeira Divisão Distrital.
Desportivo.
Bem-vindos, terceira parte, Hertz Desportivo. Continuamos a incidir o foco sobre a Primeira Divisão Distrital. Mais uma jornada neste fim de semana, onde o Amiense ganhou a União do Tomar por 2-1 no jogo em que a formação do Conselho de Santarém deu a volta ao texto em plena segunda parte e reuniu mais força na luta pela fuga à descida. Já os nambantinos, com este desaire, podem ter dito adeus à subida, ainda que certezas só no duelo do próximo domingo diante do líder Mação, onde assim só a vitória interessa. Refira-se que o inevitável o Emerson colocou o União na frente do marcador, mas no segundo tempo o Amiense fez por merecer a conquista dos 3 pontos, um cenário concretizado por Miguel Mateus e Costinha. A chegada de Jorge Peralta coincide assim com a conquista de 4 pontos, 3 dos quais diante do União do Tomar e 1 em Mação. E o Amiense não perde há 2 jogos, melhor só mesmo nas 3 primeiras rondas. Já o emblema nabantino voltou a demonstrar fragilidades fora de portas, sendo que nos últimos 4 duelos apenas conseguiu 1 ponto. Jorge Duarte, que fez o relato para a Hertz, falou no global sobre este duelo, catalogando como difícil para as duas equipas.
Um jogo difícil para as duas equipas, o Amiense a precisar de pontos para chegar o mais possível à frente, para sair da situação em que poderá ou não cair, tendo em conta aqueles clubes que venham ou não a descer do Campeonato Nacional de Ténias. Mostrou-se aqui na primeira parte muito forte, muito combativo. A União de Tomar mostrou os seus argumentos e porque tem, obviamente, jogadores um pouco acima da média e a conseguir controlar muitas ações do jogo, mas o Amiense nunca se descompôs, deu muita luta. A União de Tomar procurou marcar o golo na primeira parte, jogou a favor do vento e conseguiu marcar esse golo mesmo ao cair do plano na primeira parte. Já aqui se disse, é verdade, o resultado ao intervalo, se calhar o empate era o mais justo, mas a equipa do União de Tomar fez valer a sua posição mesmo ao cair do pano. Chegámos ao intervalo então com a equipa nabantina a vencer por 1-0, golo de Emerson mesmo no final do primeiro tempo. Depois, na segunda parte, outra história se escreveu. É certo e sabido, como disse o treinador do União de Tomar, que o União de Tomar teve oportunidades por Emerson e também pelo João Pedro Nascimento para sentenciar de certa forma o jogo, não o conseguiu fazer e depois, com muito vento à mistura, algumas chuvadas de vez em quando, a equipa do Amiense, tal e qual como na primeira parte, nunca se entregou, lutou para chegar ao empate e Miguel Mateus consegue o golo através de um canto direto com a ajuda do vento e a bola ainda bateu no poste e entrou na baliza de Mahal, fez o golo do empate. A 7 minutos do fim, aqui, para quem joga em Amiens e conhece este campo, o União do Tomar não conseguiu sentenciar a partida, ao contrário, o Amiense faz o golo do empate. E a partir daqui já se sabia que a equipa da casa ia pôr a carne toda no assador, a jogar a favor do vento, e iria tentar ao máximo tirar partido disso mesmo. E foi isso mesmo que aconteceu na sequência do segundo golo da equipa do Amiense, já aos 93 minutos, com Chico a meter a bola muito longa e praticamente a fazer uma assistência. Com a bola muito alta e também com o vento que se fazia sentir, Rui Silva não conseguiu cortar na bola, não conseguiu interceptá-la, ela ressaltou para dentro da sua grande área, onde Cristiano chegou a mais rápido, rodou e rematou à baliza de Mahal. O guarda-redes do União Tomar fez uma boa defesa, mas na recarga, Costinha, que se adiantou, fez o golo da vitória. Mesmo ao cair do pano, a equipa do Amiense soma 3 pontos, que conquistado a semana passada em Mação, são 4 pontos em 2 jornadas, é óbvio que é muito importante para o final do campeonato, e a equipa do Amiense foi a mais beneficiada, digamos assim, neste jogo, soma os 3 pontos, enquanto que o União de Tomar sai prejudicado porque os perdeu e porque também viu não só o Fazendense vencer, mas sobretudo o Mação ganhar um jogo do título, ou um jogo que poderia valer o título, se calhar na próxima semana, no jogo frente ao Mação, que faltam 6 jornadas, 18 pontos, como dizia Jorge Peralta, mas a verdade é que nesta altura a equipa de Mação tem uma vantagem confortável, a não ser que haja realmente nos jogos que faltam algo de surpreendente para a equipa de Mação, ou seja, perder jogos consecutivos, é que o União de Tomar poderá chegar eventualmente ao primeiro lugar e ao título. Hoje foi um jogo também em que as condições climatéricas tiveram claramente influência na partida e claramente influência foi o União de Tomar, que tentou aqui fazer o seu jogo, mas não conseguiu, tendo em conta as condições climatéricas e tendo em conta também a prestação do seu adversário, que foi muito aguerrido e, claro, na parte final acreditou que podia chegar à vitória e conseguiu. Pode-se dizer que foi uma vitória saborosa para a equipa do Amiense e, no caso do União de Tomar, foi um jogo que perdeu, onde provavelmente já pensaria que não iria isso acontecer, porque estava 1-1, mas a verdade é que foi um jogo bem ganho pelo Amiense, mal perdido por parte do União de Tomar. Palavra final para João Mendes. Eu já não precisava dizer nada, porque o técnico do União de Tomar, primeiro Lino Freitas, e depois Jorge Peralta, deram aqui os parabéns a João Mendes, a dizer que foi o melhor jogador em campo esta tarde, aqui no campo da Arzenha, o árbitro que realmente, aliás, Jorge Peralta, foi mais longe. Disse que este cenário não é para João Mendes, é um árbitro que devia estar na Primeira Liga, na Primeira Divisão Nacional.
Jorge Peralta, treinador do Amiense, não deixou de elogiar os seus jogadores, não só por aquilo que fizeram neste jogo, mas também por tudo o que têm demonstrado nos poucos treinos efetuados.
Fomos fantásticos. Chegar aqui, estou aqui há 5 dias, treinámos 5 vezes, esta semana só treinámos 2. Houve um problema por causa da situação climatérica. Na quinta-feira não conseguimos treinar, faltou a luz em Amiens. Aqui há 5 dias, 2 jogos...
4 pontos.
Altero grande parte do que estava aqui. Disse aos jogadores que eles tinham que acreditar que têm qualidade. Há aqui grande parte, 7, 8 jogadores já treinaram na sexta-feira. Aos muitos têm qualidade, mostraram já em Mação a qualidade, e hoje, perante o União de Tomar, acho que demonstramos a nossa qualidade. Na primeira parte, nós estivemos por cima do jogo, o União de Tomar teve uma situação e faz gol, mesmo a acabar a primeira parte. Acho que não merecíamos ir para o intervalo a perder por 1-0. Acho que o resultado aceitava-se 0-0. Na segunda parte, o Tomar tem uma situação que pode fazer 2-0. Mas depois estes putos acreditaram. Foram fantásticos. Lutaram até ao fim. Pá, era bola no poste. A bola não entrava de maneira nenhuma. E aquela que entrou a primeira ainda teve que bater no poste para entrar lá para dentro. Conseguimos chegar ao empate. Depois tivemos uma alma incrível. Isto é a malta da Amiense. A malta da Amiense é assim. Mal incrível, os jogadores acreditaram, tanto parabéns, conseguimos chegar a 2-1, somámos mais 3 pontos em prólogo, em busca do objetivo, que não está fácil para nós, mas nós estamos preocupados é connosco, vamos trabalhar, ainda faltam 18 pontos para conquistar e vamos a todos os campos para tentar ganhar. E depois logo se vê.
Este é um clube à medida do Jorge Peralta, com esta garra, com esta vontade.
Sim, olha, foi um clube que deixei de treinar. Cheguei agora aqui, mas foi um clube em que já fui por duas vezes convidado para treinar, por este ou por aquele motivo. Na altura estava na terceira divisão, no Cartaz Chinoar, e quem se não se proporcionou a vir para aqui. Mas é um clube à minha imagem, é um clube à imagem como treinador, como jogador que fui, um jogador de entrega, de luta, de acreditar. E cheguei aqui, olha, isto para mim foi fantástico, mas deixe-me dizer, bom, o valor é deles que ali estão. Eles é que chegaram, eu só passei a mensagem para eles acreditar. Durante a semana trabalhámos aqui dentro daquilo que foi possível trabalhar, mas eu tenho que dar os parabéns aos meus jogadores, eles foram fantásticos, dentro do campo cumpriram, mesmo a perder 1-0 nunca se desmobilizaram, pediam-se ter enervado, não é? Porque estão já contra uma equipa que quer ser campeão, e o Tomar tinha que arriscar tudo aqui para ganhar hoje, porque jogava no próximo jogo em casa com uma ação, e se calhar hoje deu um passo atrás na luta por título, não faço ideia como é que ficou os outros resultados. Mas deixe-me dar os parabéns àquela malta que foi fantástica, e também dar aqui uma palavra a um grande árbitro que a gente aqui teve hoje. O João é uma máquina. O João Marcinho está na Primeira Liga. Um jogo extraordinário, acho que das três equipas, mas acho que a minha foi a melhor e mereceu ganhar.
Lino Freitas, treinador do União do Tomar, disse que custa perder mesmo à beira do final, referindo que o facto de o jogo não ter ficado decidido na primeira parte, com o vento a favor, acabou por falar mais alto.
Custa da maneira como aconteceu. Já ganhámos também alguns jogos nesta situação, mas... Tinha dito aos meus jogadores em trabalho que queria ser um jogo difícil, a segunda parte contra o vento. Se nós não decidíssemos o jogo cedo, as coisas iriam se complicar, porque eles iam estar a se fechar bolas para cima da baliza. Agora, há que o jogo teve duas fases, mas antes do jogo propriamente, queria dar os parabéns à vitória do Amiense, porque fez pela vida, apesar da maneira como o conseguiu já perto do fim, mas com uma alma terrível. Dar os parabéns à equipa de arbitragem, que é sempre difícil, perdendo, dar os parabéns às equipas de arbitragem, mas hoje, para já agradecer ao Conselho de Arbitragem que nomeou esta equipa, e sabendo que era um jogo complicado, dignificou mais o futebol. Pena que o tempo não deixasse que as duas equipas praticassem um futebol bonito, e os gols só acontecem meramente por causa das condições atmosféricas. Portanto, com menos vento, com menos chuva, possivelmente seria um espetáculo ainda mais agradável. De qualquer maneira, o futebol é um desporto de inverno, e as equipas, mesmo com as condições, tentaram dignificar as camisolas que representam. O União Tomar, na primeira parte, a favor do vento, não soube aproveitar, nomeadamente, a situação de bolas paradas que teve, e muitas, para criar perigo. Fez um golo bem perto do fim, e disse aos jogadores que a segunda parte não iria ser assim, que o adversário de certeza queria aproveitar as bolas paradas muito melhor do que aquilo que nós aproveitávamos na primeira parte, e que nós tínhamos que manter o jogo subido e alto para que não acontecessem situações junto à nossa baliza. Aconteceram, mas antes delas acontecerem tivemos efetivamente, aos 3 minutos já podíamos estar com 3 golos. O Emerson, numa delas, finta ao guarda-redes e depois deixou fugir a bola, não conseguiu empurrar lá para dentro. Noutra, a bola vai ao poste, e depois o João Pedro, logo um minuto depois de ter entrado, na cara do guarda-redes, o guarda-redes faz uma defesa. Portanto, e mesmo agora, antes ainda do gol deles, temos outra oportunidade que andou ali a rondar e que ele também faz uma grande defesa junto ao poste. Depois saiu o gol, faltaram 7 minutos para acabar, tive que arriscar mais porque o empate não me interessava efetivamente, e quando assim é, e depois da maneira como surgiu o gol num canto direto com o vento a levar a bola teleguiada para dentro da baliza, sem qualquer hipótese para nem defesas nem guarda-redes, porque foi efetivamente um gol do vento e não de mais ninguém, foi meter lá a gita e o vento acabou por fazer o resto. E agora, já em desespero, o despejo de bolas para cima da nossa baliza, e depois de uma grande defesa do guarda-redes, a recarga surge o segundo gol, mesmo no cair do pano. Parabéns ao adversário, tenta levantar animicamente a equipa, que está destroçada, as jogadores a chorar, é normal. Era um jogo que nós queríamos muito ganhar, era um jogo que fizemos o suficiente para ganhar, a sorte não nos acompanhou hoje, mas nós temos que saber lidar com situações adversas. Hoje foi uma situação em que merecemos mais que aquilo que aconteceu, mas temos que também tirar relações positivas daquilo que foi a atitude, daquilo que foi o querer, daquilo que foi a determinação e do espírito da equipa. Portanto, vou dizer aos meus jogadores, e foi aquilo que lhes pedi, é que o mundo não acabou hoje e vai haver mais alegrias durante a época, de certeza.
Este foi um jogo mal perdido, ainda por cima aos adversários diretos do União de Tomar ganharam. O Fazendense venceu, o Mação, sobretudo, que venceu categoricamente empregados do comércio e por 6-0.
Sim, mas isso nós tínhamos que fazer o nosso jogo, não temos de estar a preocupar com os outros. Há de haver jogos que eles vão perder também. E agora nós temos que ver o percurso que estamos a fazer, é um bom percurso. A pena foi que deixássemos 3 pontos no momento crucial do campeonato, quando estivemos na mão praticamente. E isso é que custa, porque quando nós perdemos jogos, como perdemos em Abrantes e outros jogos, que foram fatores alheios àquilo que foi o desempenho da nossa equipa, custa-nos. Hoje nós fizemos tudo, o adversário teve a felicidade de aproveitar duas oportunidades e perdemos, e temos que dar os parabéns ao adversário, levantar a cabeça, porque não conseguimos marcar as oportunidades que criámos, e no futebol nem sempre se ganha quando se joga bem, ou nem sempre se merece aquilo que é a vitória, como era o nosso caso hoje, porque se fizéssemos o segundo e o terceiro gol naquele momento que estávamos por cima do jogo, o jogo seria diferente, mas parabéns ao adversário e vou, portanto, tentar recuperar mais rapidamente a equipa, porque não custa, não é fácil, custa muito perder da maneira como perdemos hoje.
Lino Freitas, treinador do União de Tomar. Mudamos agulhas. O Torres Novas está em grande. Os amarelos venceram em Almeirim por 1-2, sendo que o tempo decisivo chegou a 5 minutos do final, e isto numa altura em que o empate parecia o desfecho. Importa referir que o triunfo caiu para o lado de quem teve mais eficácia na concretização das oportunidades, isto porque também o União de Almeirim as criou. Aliás, o conjunto do Conselho da Sopa da Pedra marcou logo aos 2 minutos por Marco Oliveira, dando a entender que estava disposto a decidir o jogo desde logo. Mas os torrejanos, com uma equipa experiente e de qualidade, não perderam o foco na vitória. Micael e Soma apontaram os tentos dos torrejanos. Quanto a números, as equipas vivem momentos diferentes. Enquanto os almeirinenses estão na 4ª derrota seguida e Rebita pode ter chegado ao final da linha e não ganham há 5 jogos, os torrejanos estão na sua melhor série da época, com 5 jornadas sem derrotas. Nando Costa, treinador do Torres Novas, disse que venceu a equipa que criou as melhores oportunidades, referindo que nem o facto do União de Almeirim ter marcado cedo tirou a concentração aos seus atletas, que dignificaram a camisola. Congratulou-se.
Sim, venceu a equipa que mais oportunidades criou. O Almeirim também fechado de bons valores, com uma boa equipa, também jogou, também é uma equipa que tem boas individualidades e tem boa equipa também. Apesar de ter marcado cedo, nós nunca desconcentramos, continuamos sempre com o nosso sistema de jogo, com os nossos processos, e continuamos sempre à procura do golo. E a única, o que eu posso dizer é que nós tivemos em posse de bola, o Almeirim poderá ter tido mais posse, mas nós em termos de oportunidades tivemos umas 5 ou 6 oportunidades. O Adres fez lá 3 ou 4 boas defesas, e podíamos ter feito mais golos, mas a vitória ajusta-se nas oportunidades que nós criamos. A vitória ajusta-se. Os meus jogadores, apesar do campo estar algo pesado, tem subido muito. A equipa do Almeirim, uma equipa mais atlética. Mas nós, os meus jogadores, trabalharam muito. Fizeram um jogo muito bom. Fartaram-se de correr, tiveram que sofrer quando tinha que ser para sofrer, jogaram quando tinha que se jogar, e foi uma vitória merecida, foi a vitória essencialmente deles.
E esta vitória mete aqui agora o Torres Novas a olhar para o segundo lugar. O Torres Novas assume esta luta como sua até ao final da época?
Quer dizer, é como eu tenho dito todas as semanas, isto é jogo a jogo, às vezes as coisas não ocorrem como nós queremos. Claro que nós queríamos chegar o mais longe possível, o objetivo era ao terceiro lugar, mas vamos ver como é que as coisas nos correm. A gente ainda temos que jogar com os dois primeiros classificados. Sabemos que são boas equipas, com os três primeiros classificados, a gente sabe que não vai ser fácil, são excelentes equipas. Vamos ver como as coisas nos correm, vamos trabalhar para as coisas para sermos felizes, mas a gente sabe que do outro lado também estão tão boas equipas. Vamos ver como é que as coisas nos vão correr. Claro que a gente gostava de ficar na melhor posição possível, mas a gente sabe também que do outro lado também estão boas equipas. Vamos ver como é que as coisas nos correm.
Eu faço esta questão, por tudo aquilo que o Torres Novas tem feito nesta temporada, merecia estar nesta altura mais perto do primeiro classificado?
Quer dizer, isto é momentos, nós passamos ali um momento um bocado complicado, apesar de não ganharmos as coisas por isso ou por aquilo, as coisas não corriam bem, agora estão a correr melhor, para dizer, isto é como tudo, e as equipas passam por fases durante o campeonato. E agora estamos numa boa fase, vamos ver se conseguimos levar isto o mais longe possível, para ver se conseguimos chegar perto do segundo lugar, mas a gente sabe que vai ser difícil, mas de qualquer maneira vamos lutar até ao fim.
Próximo jogo, recepção ao Amiense, uma equipa que, olhando para aquilo que está a acontecer no Campeonato de Portugal, não se pode descuidar, mas tem feito, agora desde a chegada de Jorge Peralta, tem feito pontos, e isso é fundamental numa altura destas do Campeonato, empatando em Mação, ganhando ao União de Tomar. Já o Torres Novas tem então neste jogo uma possibilidade de somar os 3 pontos e ganhar pontos ao Mação, à União de Tomar ou até mesmo aos dois. Aqui, as responsabilidades estarão mais do lado de quem?
As responsabilidades estão do lado das duas equipas. As duas equipas querem ganhar, não é? E a gente sabe que agora as coisas melhoraram. O Amiens também tem uma boa equipa. E agora que a experiência do treinador novo melhorou com certeza. Nós jogamos em casa, a responsabilidade se calhar poderá ser maior, não é? Nós temos que fazer mais para a vitória, mas de qualquer maneira a gente sabe que do outro lado está uma equipa também muito aguerrida, uma equipa que tem algumas individualidades que podem criar desequilíbrios, e uma equipa que se bate muito, uma equipa muito aguerrida, mas nós jogamos em casa, a responsabilidade se calhar poderá ser nossa, mas de qualquer maneira a gente sabe que do outro lado vai ser um jogo difícil e do outro lado também está uma boa equipa.
Nando Costa, treinador do Torres Novas. Mudamos agulhas agora para Orém, onde o Riachense recebeu e venceu o Ferreira do Zêzer por 2-1 com bis de Cláudio Major e subiu na tabela classificativa, distanciando-se da confusão da luta pela manutenção provocada pelo Campeonato de Portugal. Mas não foi fácil. O Atlético mereceu vencer, é verdade, tal como seria justa também a igualdade, que já que o Ferreira do Zêzer se quis equivaler um adversário com valor, ainda por cima no seu campo da caridade. O Atlético sublinho, somou o terceiro jogo seguido sem perder, passou o cartacho e chegou-se ao União de Almeirim, enquanto o Ferreira do Zêzer caiu para o quinto lugar, ainda de olhos colocados no pódio. Fernando Martins acompanhou o jogo e fez para a ERT a análise do Oriense Ferreira do Zêzer, considerando que os locais foram justos vencedores.
De facto, uma tarde com chuva, aliás, é o que aconteceu em todo o país e em particular na nossa região, que também de alguma forma se abateu aqui sobre Orém. Mas que acabou por não condicionar assim tanto a partida. Felizmente o Adelino Santos Júnior tem boa drenagem e não foi por aí que houve a influência no resultado. Uma vitória difícil, mas merecida do Atlético Oriense, até porque a equipa técnica oriense viu-se obrigada a fazer uma série de alterações em função das duas expulsões do ano passado nos Riachos, e hoje realmente teve que apresentar uma equipa diferente, com alguns jogadores que hoje pela primeira vez jogaram, por exemplo, 45 minutos, como o caso de Chefu, também de Afonso, e outros jogadores que jogaram em posições que não é habitual, como por exemplo Tiago Lúcio, que hoje jogou como lateral direito. O Atlético que, de facto, entrou melhor na partida, que durante os primeiros 15 minutos teve algum ascendente diante do Ferreira do Zêzer, que equilibrou a passagem do quarto hora, ainda assim sem criar oportunidades, com a equipa do Oriense melhor nesse aspecto, mas também sem ser muito perigosa, até que a Cláudio Major conseguiu, num lance que é contestado pelo Ferreira do Zêzer numa pretensa falta, que nós de facto não podemos confirmar, que terá acontecido junto à linha lateral, a bola seguiu para Major, que à entrada da área desferiu um grande pontapé e que fez um grande golo aos 28 minutos. Até a final da partida, o jogo manteve-se em aberto e até ao final da primeira parte, com a bola dividida e com a possibilidade que era uma grande equipa poder fazer o golo. Já no reatamento, voltou a surgir melhor a equipa de Orém, que esteve sempre um pouco mais perto da baliza de Telmo durante os primeiros minutos da segunda parte. Depois o Ferreira foi começando, de facto, a querer assumir a partida. Conseguiu, de facto, com as alterações que introduziu por Eduardo Fortes ao minuto 64, com a entrada de Nuno Lopes e de André Oliveira, criar um pouco mais de equilíbrio e impor mais ritmo ao jogo e acabou por ser Rafa que aos 69 minutos, aproveitando um deslize defensivo oriense, que veio estabelecer a igualdade. Jogo equilibrado com motivada a equipa do Feira do Zezer, mas com o Atlético Oriense para respeitar o perigo e num lance de contra-ataque acabou por ter em Clodino Jorge, de facto, o homem do jogo que aproveitou da melhor maneira uma saída em falso de Telmo, que precipitadamente saiu para um terreno que já não era o conveniente para si e acabou por desguarnecer a baliza e o Major, à meia volta, conseguiu fazer o golo e fez o 2-1. A partir daí assistiu-se àquela fase já habitual, últimos 10 minutos de jogo, com o Atlético Oriense a procurar dominar a bola, perdendo algum tempo, com o Ferreira a procurar chegar à baliza contrária, mas a não conseguir fazê-lo bem. Ainda assim, teve aos 81 minutos um remate de Fábio Dias perto do poste da baliza de Hélio, mas de resto acabou por não conseguir fazer aquela pressão e chegar ao gol do empate, e, pelo que o resultado acaba por ser de facto justo pela forma como o Atlético Oriense conseguiu abordar o jogo e sobretudo foi a equipa que acabou por dispor de mais oportunidades e acabou por fazer os dois golos com o Ferreira a vender cara à derrota.
Jorge Martins, então aqui, analisar as principais incidências desse Oriense 2, Ferreira do Zezer 1, já de seguida, e uma vez que estamos a chegar ao final desta terceira parte, já de seguida, iremos ouvir as reações dos dois treinadores a este resultado.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Hertz Desportivo. Como prometido, vamos então continuar a falar do Oriense 2, Ferreira do Zezer 1. Já aqui ouvimos as palavras de Fernando Martins, que assistiu ao jogo e analisou as incidências para a Hertz. Mário Nelson, treinador do Oriense, falou de um jogo difícil, onde foi necessário proceder a diversas adaptações, sublinhando que esteve em causa uma exibição personalizada.
Sim, é um facto. Nós ontem enfrentávamos um adversário que sabíamos que está a fazer um bom campeonato. Um clube que, e permitam-me dizer isto já de início, um clube que tem no seu presidente uma pessoa que daquelas que fazem bem ao futebol e fazem falta ao futebol, e que, por aquilo que diziam, que fazia equipas que pagavam muito e as coisas que se ouvia por aí, e que é completamente falso esse tipo de discurso, mas gostei de conhecer a pessoa pelo aquilo que significa enquanto homem, enquanto líder do Ferreira do Zezer, mas um clube que merece por essa pessoa o campeonato que está a fazer. Agora, ontem foi um jogo, como disseste bem, que nós sabíamos da responsabilidade que temos. As coisas não têm sido fáceis. Nós ontem, só para que se tenha um pouco de noção, tínhamos 11 jogadores disponíveis para jogar e um dos 11 estava tocado, que era o Patrick, que acabou por sair aos 10 minutos ou 15 minutos da primeira parte. Lesionado. As coisas não estão fáceis, temos poucos jogadores, mas a equipa deu uma resposta muito boa, jogando com uma defesa completamente adaptada, com um médio ala lateral direito, com dois centrais, um defesa esquerda e outro era médio, foi o Dinho Savá. As coisas realmente não estão fáceis, mas fizemos uma grande exibição, fizemos uma exibição muito personalizada, se calhar numa das primeiras partes das melhores que nós fizemos esta temporada, muito bem jogada, dentro daquilo que nós estamos habituados a fazer e a jogar perante os nossos adversários. As coisas não são por vezes fáceis, não são por vezes fáceis, mas nós conseguimos reagir bem, conseguimos criar muitas oportunidades de golo, fizemos um golo, podíamos ter feito mais. O Ferreira do Zezer não se chegou perto da nossa baliza na primeira parte, como disse, com uma exibição muito boa dos nossos jogadores. Na segunda parte voltámos a entrar também muito bem, voltámos a fazer uma boa segunda parte. Cometemos novamente um erro infantil e foi esse erro que o Ferreira do Zezer aproveitou para empatar o jogo. No lance seguinte, o árbitro assinala uma falta e o Ferreira do Zezer acaba por finalizar novamente e poderia ter feito golo. É outra oportunidade que o Ferreira do Zezer teve. Podia ali criar alguma injustiça no marcador e virar o jogo sem que nada, sinceramente, tivesse feito para isso. Mas os nossos jogadores foram de uma personalidade e de um querer e de uma qualidade de jogo muito grande e acabámos por fazer o 2-1. Podíamos ter feito mais golos. Não pode uma equipa que quer ganhar desperdiçar tanta oportunidade de gol. Mas pronto, acabamos por ganhar e acaba por ser um prémio justo que eu aproveito para dedicar à direção do Clube Atlético Oriense, mas acima de tudo ao diretor desportivo, ao Sr. Caspina, porque ao fim e ao cabo foi ele que apostou nesta equipa técnica, foi ele que acreditou que nós tínhamos competência para treinar o Oriense, não nos devemos esquecer dessas pessoas no momento em que cumprimos o primeiro objetivo, um dos objetivos da época, que era fazer melhor do que nas temporadas passadas. E ontem fizemos 28 pontos, nas outras temporadas fizeram 27, a 6 jogos do fim, por isso queremos dedicar este momento, que é um momento de satisfação para nós também, ao Sr. Carlos Espina, por ter acreditado em nós para liderarmos a equipa do Clube Atlético Oriense. E pronto, e o jogo foi isto, fomos os justos vencedores contra uma boa equipa, mas realmente ontem provámos que o lugar que ocupamos tem sido mera infelicidade, ineficácia, falta de competência em alguns momentos também, mas que por muitas coisas que se têm passado e porque estamos muito limitados e não temos tido alguma sorte.
Limitações à parte, Mário Nelson, daqui até ao final, 6 jornadas então ainda em equação, 18 pontos em disputa, até onde é que este Oriense ainda poderá ou ainda quer chegar?
Este Oriense, como eu disse, quer chegar aos 5 primeiros lugares e quer lutar jogo a jogo com o nosso adversário de forma digna e honesta para poder alcançar esse lugar. Como eu disse e acabei de dizer, acabámos ontem de atingir, já devíamos ter atingido há mais tempo, mas acabámos ontem de atingir um dos objetivos da época, que era melhorar aquilo que foi feito nas últimas épocas. Já o melhorámos num ponto. A partir de agora, todos os pontos que amealharmos são fazer mais e melhor. Mas como é lógico, o Feliciano disse há bocado e bem, nós temos que olhar para trás por tudo o que acontece no Campeonato de Portugal. Mas sinceramente, no nosso balneário não se falou nunca de olhar para trás, mas sim para a frente, porque nós perdemos alguns jogos que não merecíamos e sabíamos que não merecíamos. Como eu disse, temos tido falta de sorte, temos tido muitas lesões, ainda levámos 2 jogadores castigados agora no jogo com o Riachense. No domingo tínhamos 11 jogadores, mas e de um deles, que era o Patrick, estava tocado, mas esses 11 valeram por 22 e foram de uma dignidade muito grande. Por isso, aquilo que nós olhamos é para a frente. Agora o foco está no jogo com os empregados do comércio, tentar ir a Santarém conquistar 3 pontos. Se o fizermos, com certeza, iremos olhar um pouco mais para cima. Se não fizermos o nosso, não vale a pena estar com discurso. O nosso objetivo passa por fazer mais pontos, o máximo de pontos possíveis, até ao fim, para nos chegarmos acima na tabela e de preferência aos 5 primeiros lugares.
Mário Nelson, precisamente esse jogo, empregados do comércio, uma equipa que muito dificilmente virá escapar à descida de divisão. Aliás, se forem só 2 as equipas a descer, os empregados já têm que recuperar 7 pontos. Esta instabilidade nos empregados do comércio e para além da maior qualidade do Oriense, mas olhando apenas para a instabilidade, o Oriense por isso só é favorito?
O Oriense, tendo em conta a tabela classificativa e aquilo que tem sido o campeonato, é, na minha opinião, favorito, mas os empregados do comércio ainda há bem pouco tempo ganharam em Amiens. O Amiens foi empatar a Maçã e ganhou ontem o Oriente de Mar. Eu sei lá, os resultados, a instabilidade, a mim parece que é em todas as equipas e qualquer equipa pode ganhar em qualquer campo e pode perder em casa com qualquer equipa. Por isso, nós vamos aos empregados com todo o respeito. Eu acho que os empregados têm uma equipa técnica de qualidade, tem jogadores de qualidade, possivelmente as coisas poderão não estar a correr bem porque o futebol não é uma ciência exata e nem sempre é justa. Eu acabei de dizer, nós perdemos 3 jogos de uma injustiça tremenda. O jogo que perdemos em Tomar, o jogo que perdemos com o Samora Correia, o jogo que perdemos com o Mação e o jogo que perdemos com todos nós. São 4 jogos que nós perdemos com uma injustiça tremenda, mas perdemos. E os empregados do comércio, com certeza, quando estamos cá mais em baixo, as coisas, como a gente sabe, tudo corre mal e possivelmente há coisas que não estão a correr bem. Mas com certeza ainda não tiraram o talho ao chão, com certeza vai ser um jogo difícil, num campo tradicionalmente difícil, mas pronto, vamos respeitar os empregados do comércio, mas vamos à procura de mais 3 pontos, como é lógico.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, começou por falar da arbitragem, exemplificando com situações que considera terem sido prejudiciais para a sua equipa, ainda que, admita, não foi apenas pelo mau trabalho do árbitro que o jogo foi perdido.
Sim, é verdade. Assim, eu em relação ao jogo, queria falar aqui em relação à arbitragem, porque de facto aconteceram algumas situações que me deixaram a mim bastante triste e desagradado com algumas coisas que vi, e eu sou daquelas pessoas que, como costumo dizer, quando tenho que falar falo, quando não tenho que falar não falo, e acho que devo isso aos adeptos, principalmente aos adeptos do Ferreira de Zêzere, porque não podia deixar passar em claro algumas coisas que se passaram. E, de facto, estava um bocado apreensivo antes da nomeação do árbitro, porque podia acontecer que mandassem para lá uma equipa de arbitragem jovem, com pouca experiência, e quando vi as nomeações, fiquei mais tranquilo porque e tive a oportunidade de transmitir isso aos meus jogadores na sexta-feira, porque conhecia o árbitro e sabia que era um árbitro competente, um árbitro com personalidade, e transmiti isso aos meus jogadores, que se nós fôssemos preocupados só em jogar à bola e facilitar o trabalho do árbitro, com certeza que o árbitro iria fazer um bom trabalho. E queria também que ficasse claro que não foi por causa do árbitro que perdemos o jogo. Perdemos o jogo, efetivamente, porque cometemos dois erros que a este nível não se podem cometer e sofremos dois golos, e depois tivemos também algumas boas situações para marcar e não conseguimos fazer. Mas para lhe dar um exemplo, há uma situação logo sensivelmente no início do jogo, perto dos 10 minutos de jogo, em que o meu guarda-redes vem fora da área chutar uma bola e choca com um colega da equipa. O meu guarda-redes fica no chão, o árbitro vê que o meu guarda-redes está no chão, deixa prosseguir o jogo e a jogada termina com o Orém a chutar à baliza, a baliza completamente deserta e o meu jogador fora da área deitado no chão, e por sorte nossa a bola foi ao lado e acabou por não entrar, porque senão o árbitro acabaria por validar o golo. E depois diz-nos que nós tivemos bola e que tivemos possibilidades para pôr a bola fora, nós é que não quisemos pôr fora. Certeza absoluta que os meus jogadores nem se aperceberam. Ao minuto de jogo que é, não podemos estar a falar em queimas de tempo, porque não era, de maneira nenhuma. O meu jogador estava efetivamente lesionado e quando vi essa situação, temi o pior e virei-me para o banco e disse logo para os meus jogadores e para o diretor que iríamos ter ali uma tarde muito complicada. E de facto foi isso que se veio a comprovar, porque aconteceram coisas muito esquisitas durante o jogo, que nem vale a pena estar a falar, mas também dizer-lhe só que no final do jogo o árbitro dá 5 minutos de compensação, que eu me lembre, pelo menos 3 jogadores do Oriense foram assistidos, o guarda-redes e mais 2 jogadores de campo, pelo menos, não sei se foram mais, porque nestas coisas de estatísticas, nisso o Mário é melhor que eu, nesses números e poderá ajudar, mas pelo menos 3 vezes entrou o massagista para fazer assistências, com as substituições todas que houve, 5 minutos pareceu-me efetivamente muito pouco, numa altura em que estávamos em cima do Oriente, porque os meus jogadores sentiram a injustiça do resultado e sentiram também que mereciam trazer alguma coisa de Orém. Estávamos, como disse, em cima do Oriente, estávamos a tentar tudo e 5 minutos, efetivamente, pareceu-me muito pouco. Deixa-me a mim bastante triste. Eu tive que pedir desculpa aos meus jogadores no final do jogo, porque induzi-os, de facto, em erro ao dizer que iríamos ter um árbitro à altura do jogo e na minha opinião, não teve. Nunca conseguiu estar e conseguiu fazer sempre com que a equipa do Ferreira de Zezer não conseguisse estar tac a tac com a equipa do Orém. Depois, em relação ao jogo, um Oriense, na minha opinião, um Oriense melhor na primeira parte do que o Ferreira de Zezer, e um Ferreira de Zezer melhor na segunda parte. Um Oriense que entrou muito bem. Eu tinha estado a analisar o aquecimento e vi pelas características dos jogadores que iriam entrar de início que iria jogar com uma equipa bastante ofensiva, e isso aconteceu. Preparei os meus jogadores para isso, que o Oriense iria tentar resolver as coisas o mais rapidamente possível. Teve ali logo no início uma excelente oportunidade em que o Telmo fez uma grande defesa. E depois, como disse, num erro nosso, a meio da primeira parte, num erro daqueles que se pagam caro, acabamos por oferecer um golo à equipa do Oriense. Um jogador meu amortece a bola à entrada da área e o jogador do Orém espera um excelente pontapé e acaba por fazer o primeiro golo. Depois, na segunda parte, fizemos uma alteração ao intervalo. A alteração não surtiu o efeito que nós pretendíamos. Voltamos a mexer, fizemos mais 2 alterações e imediatamente após essas 2 alterações mudou tudo. Tomamos conta do jogo, fomos para cima do Oriense, fizemos o golo do empate. estávamos por cima do jogo e voltamos a cometer outro erro que como disse, pagam bastante caro e permitimos que a equipa do Oriense voltasse ao golo e ficasse em vantagem. Voltamos a ter várias situações para poder marcar, não o conseguimos fazer, mas saímos de Orém de cabeça erguida, conscientes de que estamos no caminho certo. Perdemos apenas um jogo contra uma equipa que estava numa situação complicada, nós sabíamos disso e queríamos também tentar tirar partido disso. Portanto, parabéns ao Oriense. Parabéns à massa adepta do Ferreira de Zezer, que encheu praticamente metade da bancada e correspondeu ao apelo que eu tinha feito a semana passada, e para eles, como disse, foi de facto uma falta de respeito da equipa de arbitragem, principalmente para eles. Parabéns a eles e vamos continuar com certeza o nosso caminho, porque no domingo adivinha-se já outro jogo extremamente difícil.
Precisamente, Eduardo Fortes, no domingo há um jogo, e agora, olhando para aquela que é a realidade da tabela classificativa, temos dúvidas no topo, dúvidas em baixo, face à luta pela manutenção. E o Ferreira do Zezer terá pela frente uma União Brantina que terá que fazer pela vida, terá que somar pontos para conseguir escapar à situação delicada em que se encontra. Aqui as maiores responsabilidades vão estar do lado de quem?
As maiores responsabilidades estão sempre, neste caso, da equipa do Ferreira de Zezer, porque joga em casa, porque ainda não tem os objetivos alcançados e queremos alcançá-los o mais rapidamente possível. Portanto, as responsabilidades, como é lógico, serão maioritariamente nossas. Agora, nós sabemos que a equipa do Abrantina, ao perder em casa no último domingo, complicou em muito a sua vida, portanto, tem 7 finais pela frente. E a nós, como digo, compete-nos fazer o nosso jogo, tranquilos, serenos, estamos numa posição invejável para muitas equipas, portanto não temos que ter pressão de nada, temos que colocar em campo tudo o que é de bom da nossa equipa para conseguirmos levar vencida esta equipa da Abrantina, que, como disse, tem 7 finais pela frente.
3 golos de André Sousa, todos eles de grande penalidade, estiveram na base da vitória 0-4 do Samora Correia no Cartacho. Triunfo esse que catapultou os chamorenses para o 5º lugar, a par do Ferreira do Zezer. Os achatrasados foram claramente superiores ao Cartacho e podiam mesmo ter saído da capital do vinho com um resultado mais folgado, tal o volume de ocasiões criadas, principalmente após o tento inaugural da autoria de João Castro. Foi a 5ª vitória seguida do Samora, precisamente desde a chegada de Luís Costa ao comando técnico, enquanto o Cartacho não ganha há 3 jogos e já está na luta pela fuga à descida. Luís Costa, treinador do Samora Correia, em declarações ao site Samora em Movimento, não escondeu a satisfação por mais esta vitória.
Antes de mais, dar os parabéns outra vez à equipa, que tem demonstrado de jogo para jogo muito mais qualidade, como é normal, mais qualidade. Tivemos um jogo que transformamos um jogo que era difícil, com uma equipa que ia lutar no princípio da época, que era duas equipas que ia lutar para subir, num jogo fácil. Foi um jogo quando entramos muito bem no jogo, que transformámos, aparecemos na primeira parte, fazemos 3 golos e devemos ter feito muito mais. Ainda há um penalti por marcar a primeira parte, um descarado que o guarda-redes era expulso. Fizemos muito bem que a nossa pressão média baixa, como fomos, já ia sair em transições com muita qualidade mesmo. E chegámos ao 3-0 com naturalidade. Acho que eles não, na primeira parte, não fizeram um lance de perigo. Na segunda parte, sabíamos que eles iam entrar um pouco mais fortes. Nós desassumimos de antemão, baixámos um pouco o ritmo do jogo, mas sempre saindo também, encontrando assim com muita qualidade. O que a Costa pode fazer no 4-0 mais cedo. Tivemos menos lances de perigo. Controlámos o jogo da segunda parte e na parte final fazemos o 4-0 contra a naturalidade. Acho que eles, na segunda parte, têm um lance que é um cruzamento do lado esquerdo, um lance de que a bola roda para o lado direito, que eles podem fazer um golo. O resto, equipa com grande personalidade, a nossa, e mais uma vitória.
Mais uma vitória, Luís, a 5ª à frente do clube, a 5ª que o Luís, o 5º jogo que fez. Luís, sinceramente, após o seu 5º jogo aqui em Samora Correia, esperava os seus primeiros 5 jogos serem 5 vitórias?
Não, para ser sincero, não, mas nós estamos cá sempre para ganhar, como é óbvio, domingo a domingo, mas um início tão forte. Não, também porque pelas dificuldades que passámos no início, nos primeiros jogos, e agora continuam a ter, não ter 18 jogadores, não veio outra vez 18 jogadores, foram 17, continuam com algumas dificuldades, mas a união do grupo e o trabalho que nós fazemos durante a semana com grande qualidade deles e sempre disponíveis para trabalhar e para aprender, com naturalidade fomos ganhando e vamos continuar a trabalhar para ganhar o próximo agora com o Almeirinho em casa.
Olha, Luís, já não me vai falar hoje na manutenção, não, já me vai me falar, é para uma luta entre, eu já digo, três primeiros, será possível?
Sim, vamos agora tentar, o que o Fazendense já não dá, já não jogamos contra eles, estamos a 4 pontos do Tomar, se não estou em erro, também não dependemos só de nós, até ao quarto dependemos só de nós, que jogamos com o Torres Novas e com o Almeirinho. Tentar chegar ao quarto, depois se todos perderem pontos, tentar mais acima, e era bonito, e isso era um espetáculo, mas vamos com calma, como costumo dizer, jogo a jogo. O segundo lugar dá acesso à Taça Portugal, que é o Samora voltar à Taça. Vamos tentar, mas o primeiro objetivo, e que nós nos propusemos, está praticamente alcançado, agora é continuar domingo a domingo para fazermos história no clube. Esta malta merece isso, estes jogadores merecem isso.
O Riachense venceu em Abrantes e ganhou mais esperança para o futuro. Se tudo decorresse pela normalidade, ou seja, se apenas descessem duas equipas, como estava previsto no arranque da temporada, quer alvinegros, quer abrantinos tinham razões para encarar a ponta final de competição com tranquilidade. Mas assim, com os problemas que chegam do Campeonato de Portugal, nem uns nem outros podem estar descansados. Longe disso, o Riachense venceu por 0-2 com golos de João Rosa na primeira parte e de Igor já na reta final, resultado que se traduz pelo maior aproveitamento dos forasteiros, sendo que o maior número de ocasiões foi da União Abrantina, que esteve em Tarnedão na finalização. Importa referir que ficou um penalti por marcar para os locais logo no arranque da partida. Quanto às estatísticas, importa sublinhar o Riachense apenas perdeu um dos últimos 7 jogos, enquanto os abrantinos estão com 4 derrotas seguidas. Aliás, não sabem marcar golos precisamente há 4 jornadas. Paulo Fernando, treinador da União Abrantina, disse que a equipa se deve culpar a si própria pelas oportunidades desperdiçadas, não deixando de dar mérito ao Riachense, que disse ter lutado até à exaustão.
É, de positivo já não digo, porque vamos estar aproximados da fase final do campeonato e acho que todas as oportunidades desperdiçadas começam a ser mal para quem luta pela manutenção. Devemos culpar nós próprios, primeiro que tudo, porque foi muito o mesmo. Quem não marca ou quem tem várias oportunidades de golo e não as consegue concretizar, é difícil vencer jogos assim. Se calhar é o sinal de estarmos há 4 jogos sem marcar golos, tendo muitas oportunidades nesses jogos até para fazer golos e não temos conseguido concretizar. Aí depois, pronto, a bola vai à nossa baliza, cada bola que vai à nossa baliza é golo. Estamos nesta fase. Mas também é que dá mérito, e aqui eu não quero menosprezar a vitória do Riachense, porque apesar de ter poucas ou nenhumas oportunidades de gol, como que diz hoje que teve, lutou e até os exaustões, os jogadores deles que saíram exaustos, e acho que pronto, e quando assim é, menos que as equipas, mesmo que tenham poucas oportunidades de gol, e se lutam assim, acho que merecem ser felizes, e aqui eu volto a frisar, é uma questão de respeito pelo Riacho, porque veio aqui e lutou pelos 3 pontos.
Paulo Fernando, não deixa de ser uma verdade que a União Abrantina, no campeonato que estava perspectivado, ou seja, com a descida de 2 equipas, tinha razões nesta altura para até ter alguma relativa tranquilidade face à realidade da tabela classificativa. Mas olhando para o Campeonato de Portugal, é daí que vêm os problemas. Sente que os seus jogadores, em alguns momentos desta competição, nomeadamente nestas últimas semanas, têm olhado para aquilo que acontece no Campeonato de Portugal com um sentimento de injustiça?
Sim, é claro que nós estamos a entrar para os jogos que, muito mais pressionados. Uma equipa jovem, quando entra para os jogos muito mais pressionados com aquilo que possa acontecer e sabendo de antemão que até estavam a fazer um campeonato razoavelmente tranquilos, vence nesta situação, é normal, até nós próprios que já temos mais alguma experiência, os treinadores já têm mais experiência nestas andanças, ficam mais sob pressão também, quanto mais os jogadores, mas pronto, eu volto a dizer e a frisar, aconteça aquilo que acontecer em termos futuros, esta equipa ao longo do campeonato foi demonstrando que merecia ter-se mantido nesta divisão, mas depois há fatores que não se consegue controlar, nem nunca vamos conseguir controlar, e volto a frisar, se calhar por isso que estamos a perspectivar em termos futuros o que vai acontecer para o clube de Abrantes, que tem que ser, porque a União Desportiva Abrantina cada vez mais vai provando que não tem nome, não tem expressão em termos
de futebol do nível de Santarém, e quando assim há muitos fatores que nos condicionam, e pronto.
Mas quando diz que a União Brantina não tem expressão, muitos são aqueles, nomeadamente aqueles que seguem o Campeonato da Primeira Distrital, que apontam a sua equipa como uma equipa que gosta de praticar futebol. Isto não é um elogio que lhe fica na memória?
É um elogio que me fica na memória, mas sinceramente, se chega ao ponto que não me serve nada. É verdade que trabalhamos para isso, é verdade que temos gente que gosta e muito de estar ali, mas isto no fundo depois, aquilo que é a análise no fundo do clube em si, quando falo do clube é o nome em si, é uma equipa que, volto a frisar, não tem expressão, é uma equipa que facilmente podem abater à vontade, sem problema nenhum. Epá, eu nem me vou alongar muito mais sobre isso, porque a mágoa é tanto que é o segundo ano que estamos na primeira distrital. É o segundo ano que vamos apanhar com a mesma situação na fase final e que estamos a apanhar na mesma situação. E acho que não merecíamos pelo trabalho que fizemos, não merecíamos pela maneira como construímos um plantel, não merecíamos pela juventude que temos, e acho que se as pessoas dizem que a aposta tem que ser na formação, tem que ser na juventude, estão numa aposta errada, porque essas equipas não são protegidas também. Quando eu digo protegidas, não é ser mais do que as outras, mas também serem vistas da mesma maneira que todas as equipas. E nós, infelizmente, não temos sido vistos, mas eu não gosto e não vou chorar mais sobre situações, não vou criticar mais quem quer que seja. E acho que as pessoas no futuro vão pôr a mão na consciência e vão ver que nós não merecíamos certas situações que ocorrem domingo após domingo. Porque a mim custa-me imenso que... Então ontem eu tenho mais de 20 livros no campo ofensivo. Bem, não há cartões. Eu, quando vou jogar fora, a minha equipa faz uma falta, leva cartão. São muitos fatores, mas eu não vou falar mais nada. Respeito toda a gente. Não quero tirar o mérito ao Riachense pela vitória. Não quero tirar o mérito a ninguém. E como eu respeito toda a gente, e hoje estou a falar porque não era, porque respeito muito o vosso trabalho, respeito muito a vitória do Riachense, e por isso que disse qualquer coisa, porque senão o que me apetecia era não dizer mais nada, porque depois a gente começa-se a fartar de andar cá, começa-se a fartar de andar cá no futebol, começa-se a fartar de muita situação, e não vale a pena nós andarmos aqui a trabalhar, porque a nossa equipa, para praticar algum bom futebol, temos de trabalhar. Eles têm de trabalhar, eles têm de ter valor, né? Vale a pena isso? Não vale a pena, porque depois há fatores que resolvem jogos.
Paulo Fernando, treinador da União Abrantina. Está feita então a análise desta primeira divisão distrital. Baixamos de escalão, segunda, onde o Marinhais assegurou um bilhete para o comboio de subida ao vencer neste domingo o Pontevel. É certo que daqui até final o atual líder não irá sair dos três da frente. Lá perto está a União de Santarém e Glória, isto porque a equipa de Rogério Fernando bateu o Benavente, a outra equipa que tinha esperança de chegar ao pódio. Está por isso quase tudo decidido na Série B. Vamos aos resultados desta jornada. A 18ª, Glória 4, Benavente 1, Salvaterrense 2, Barrosense 3, União de Santarém 6, Forense 0, Marinhais 1, Pontevel 0 e Valdapedra 1, Porto Alto 2. Na frente, Marinhais 39 pontos, segundo, União de Santarém 37, terceiro, Glória 34, quarto, Benavente 32, quinto, Pontevel 26, sexto, Barrosense 24, sétimo, Salvaterrense com 17, oitavos, Benfica do Ribatejo e Valdapedra com 14, décimos, Forense e Porto Alto com 5. Próxima jornada, a 18 de março, Benavente, Benfica do Ribatejo, Barrosense, Glória, Forense, Salvaterrense, Pontevel, União de Santarém e Porto Alto, Marinhais. Nuno Bernardo, comentador da ERTS para a 2ª Distrital, falou de uma série de jogos emotivos nesta jornada.
Bem, esta 18ª jornada, a 7ª jornada da segunda volta, tinha aqui alguns encontros interessantes. Desde logo tinha este sempre apetecível Glória a Benavente. Foi mais forte a equipa da Glória, venceu por 4-1. Não deixou margem para dúvidas que realmente é uma equipa muito boa nesta Série B da 2ª Divisão Distrital. É uma equipa que andou o campeonato quase todo no primeiro lugar. Agora, nestas últimas jornadas, deixou-se aqui surpreender um pouco pelos seus adversários mais diretos. Também já folgou portanto já tem a sua pausa nesta segunda volta do campeonato realizada e depois tem aquela questão do jogo da passada jornada em que não realizou esse mesmo jogo no terreno do Benfica do Ribatejo, devido ao facto de não haver GNR, do árbitro não ter realizado esse encontro. Portanto, não sabemos muito bem como é que as coisas se vão processar relativamente a esse jogo. Certamente deverá haver jogo. O que é certo é que a glória com a vitória de hoje perante o Benavente por 4-1, perante um adversário direto na luta por um dos três primeiros lugares da classificação, que dará acesso depois à fase de todas as decisões. A glória venceu. Tem dois jogos a menos que esta equipa do Benavente, que é o seu adversário direto de hoje. O que é certo é que já leva mais dois pontos somados. Portanto, tem aqui clara vantagem a equipa da Glória perante a equipa do Benavente, que vencendo esses dois jogos, ou tem pelo menos a possibilidade de fazer mais seis pontos a partir deste momento do que aquilo que a equipa do Benavente vai fazer, pode aumentar essa vantagem para 8 pontos, o que é uma margem muito boa, atendendo a que faltam disputar somente 12 pontos, que só já estão 12 pontos em disputa para esta equipa da Glória, e para a equipa do Benavente só já estão em disputa 9. Portanto, o Benavente deu hoje um passo atrás e é um passo muito importante desta equipa do Benavente, no sentido contrário, a poder ser apurada, até porque o União de Santarém venceu o Forense por 6-0. O Marinhais, que também vai neste momento em primeiro lugar, venceu o Pontevel por 1-0, ou seja, o Marinhais tem 17 jogos já disputados, tantos quanto a equipa do Benavente, e já leva 8 pontos de vantagem. Portanto, é uma desvantagem considerável da equipa de Benavente. O União de Santarém, que leva neste momento 5 pontos a mais que o quarto classificado, o Benavente, ainda tem menos um jogo, portanto ainda pode aumentar esta vantagem. Eu julgo mesmo que a glória com esta vitória hoje sobre o Benavente acabou um pouco por deixar por terra aquilo que são as esperanças e as expectativas da equipa do Benavente. A União de Santarém cumpriu, o Marinhais cumpriu. O Marinhais, de entre estas duas equipas, a União de Santarém e Marinhais, era a equipa que tinha o jogo mais difícil e recebeu assim o Marinhais, não desperdiçou a oportunidade de se manter em primeiro lugar e aproveitar também o facto de a Glória ter jogos ainda por realizar. Nos outros dois jogos desta série que falta referirmos, o Val da Pedra deixou-se surpreender em casa pela equipa do Porto Alto. O Porto Alto aproveitou para reduzir a desvantagem para este adversário direto do jogo de hoje. Está somente 2 pontos da equipa do Val da Pedra, tabela classificativa. Tem conseguido somar agora alguns pontos nesta segunda volta, já vai em 12. Pena é que não tenha conseguido conquistar tantos pontos na primeira volta, porque certamente teria feito um campeonato bem mais interessante. Salvaterrense 2, Barrosense 3, foi o Barrosense a vingar a derrota da primeira volta. Portanto, na primeira volta o Salvaterra tinha conseguido conquistar os 3 pontos no terreno do Barrosense. Desta vez foi o Barrosense que foi a Salvaterra somar os 3 pontos, portanto, um jogo de meio da tabela de classificativa e que poderia certamente ter caído para qualquer um dos lados a vitória. Desta vez foi mais forte a equipa da Barrosa.
Ainda no que diz respeito à segunda distrital, importa recordar, não houve jornada na Série A, sendo que esse campeonato regressa então no domingo, com os jogos Ortigas-Pinheirense, Pernas-Rio Maior, Alfarrabe-Caixadias, Pego-Tramagal e Aldeiense-Atalaiense. Aqui estão já apurados para o comboio da luta pela subida Tramagal e Rio Maior. Há ainda um lugar em aberto, precisamente o terceiro, entre Aldeiense-Atalaiense-Espinheirense e Pego, sendo que há um escaldante Aldeiense-Atalaiense no próximo domingo. E assim, com o futebol, finalizamos mais este Hertz Desportivo. Tenha uma excelente semana.